posicionado para resolver qualquer situação, quando a gente se especializa, né?
É o que a sociedade espera.
Exatamente.
Né? Trechinho aí, final, pra gente fechar com chave de ouro. O que você escolhe aí pra nós?
Escolhemos aqui a música.
Felipe Brandão, da banda HD 90. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você, ouvinte, hein? 8220-1041. Vamos deixar cair o ritmo. Daqui a pouquinho, mais participações da nossa equipe, trazendo a informação quente em tempo real pra você. Vamos lá, Felipe.
When well before, could look in your eyes, just like an angel. Your skin makes me cry, flow like a feather, and before. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. I won't have control. I want perfect body. I want perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. When I have underwear here, I don't belong here.
É, garoto! É uma trilha sonora para fechar quaisquer cursos que exijam dedicação, resiliência, como os do Corpo de Bombeiros do DF. Onde a gente encontra vocês?
Arroba Banda HD 90. Banda HD 90.
Valeu, Felipe.
Estevão, só para complementar, a gente teve aqui um voz e violão, né? Mas
é, claro.
Se você ouvir a formulação completa ali com bateria e guitarra, o baixo
show
ali fazendo tudo junto, rapaz,
show,
essa música fica sensacional.
Show de bola.
Parabéns aí aos profissionais.
Valeu,
aos bombeiros.
Obrigado,
obrigado,
viu? Sucesso.
Obrigado, bom dia.
Rapidamente, onde a gente encontra? Repita aí, por favor.
Arroba Banda HD 90, Banda HD 90.
Valeu, querido. 8 horas e 56 minutos, vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte. Tem muito tempo que a gente não conversa. Vamos lá.
Bancada, aqui é o Renan.
Bom dia.
Cheguei de boa aqui no CIA, também saí 5 horas da manhã, é, zero trânsito.
Zero trânsito?
Poxa, Jasper foi-se embora.
Jasper,
eu gostava
foi
da
embora.
Moto dele, velho, era louco.
Valeu.
Pra ter aquela moto dele lá.
Uhum.
Porra, Cavaleiro do Zodíaco, foi quem foi da época, né?
Tá,
Black Kamen Rider, Giban era massa demais, porra. Tá bom, é isso aí. Um abraço a todos, bom dia.
Adeus,
cês
Jasper.
Embora. Vai Corinthians.
Vai Corinthians.
Vai Corinthians.
Mais uma, mais uma.
Bom dia, bancada.
Bom dia.
O bicho é brasileiro e ninguém vai abrir mão disso. O tempo quer mandar na casa dos outros. Se ele não tá mandando nem na casa dele, quem manda nele é o Irã.
Tá aí o Daniel.
Será? José Silva.
É isso. Estevão, vamos falar agora de saúde, porque um paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde entrou para a história da medicina brasileira ao passar pela primeira telecirurgia robótica oncológica.
Opa.
De longa distância, que foi realizada em um hospital filantrópico aqui do país. O procedimento, considerado um marco para a saúde pública, conectou em tempo real as unidades do Hospital de Amor em Porto Velho, Rondônia, e Barretos, em São Paulo, separados por cerca de 2.700 quilômetros. As cirurgia foi realizada para tratar um câncer de reto. Enquanto a equipe médica ficava no hospital ao lado do paciente em Porto Velho, que é responsável ali pelo suporte e pela condução clínica durante toda a operação, especialistas em Barreto comandavam remotamente os braços do robô cirúrgico. E para tornar a operação possível, foi criada toda uma estrutura especial de conectividade, Estevam, porque imagina, Deus o livre, a internet dá tilt ali na hora, não dá, né? Então eles fizeram todo um aparato tecnológico, interligaram ministérios da saúde e das comunicações em parceria com o Hospital de Amor. O sistema utilizou duas redes independentes de fibra óptica para que tudo ocorresse bem. E segundo o Ministério da Saúde, essa experiência abre caminho para que a telecirurgia robótica seja realizada futuramente, bem breve, em outras regiões do país. Porque aí você não precisa, Estevam, correr com esse paciente de helicóptero, deslocar essa pessoa para outras regiões do país, enfim.
A tecnologia só é válida quando chega a maior número de pessoas, especialmente aquelas que não têm condições nenhuma econômicas e até psicológicas para lidar com câncer. Então, tomara, que notícia boa aí, que essa tecnologia, telecirurgia robótica possa chegar literalmente aos quatro cantos do país. Tempo que sair pro intervalo?
Sim, bora.
Rapidinho.
Rádio Metrópolis 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis 104.1.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
Goleada de prêmios, Sobradinho Carnes, confere aqui. Coxinha da asa de frango, 7,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 10,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
O sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o Complexo Residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Os Minions invadiram a Cine System. Os fãs dessas criaturinhas amarelas mais divertidas do cinema já podem garantir o balde exclusivo dos Minions na Cine System. Um item especial para colecionar e entrar no clima das aventuras cheias de confusão, risadas e muita diversão. Consulte a disponibilidade do cinema e prepare-se para curtir essa experiência ao lado dos Minions. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevam Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:02, estamos de volta. Hoje tem Leninha Camargo no finalzinho, na reta final do programa, com a coluna do Chuchu ao Caviar. E hoje ela propõe dicas para montarmos um bom churrasco e o melhor, gastando menos. Jogão do Brasil, Brasil e Noruega, churrascão domingo, né? Final da tarde, 5 horas. E a Leninha vai trazer um especialista em carnes, o Rogério Trondoli, né? Vamos receber aqui, depois das 9:30, no Chuchu ao Caviar. Mais participações.
Estevam, bom dia. Abraço aí a todos vocês.
Obrigado.
Estevam, ontem vocês falaram que uma instituição aí premiou o Ayrton Senna como herói nacional.
O Panteão
Eu queria saber só uma coisa que o Ayrton Senna fez de bom para as futuras gerações. Agora, o verdadeiro herói nacional é o Carlos Alberto Ustra, né? E em 64 ele não permitiu que o comunismo fosse instalado aqui no Brasil. Ele sim é o verdadeiro herói nacional.
Valeu, querido. Obrigado por expressar a sua opinião devidamente registrada. Ontem Ayrton Senna foi incluído o nome de Ayrton Senna no livro dos heróis da pátria, no panteão da pátria. E essa é a opinião do nosso ouvinte. 9:13, mais uma.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia. Bom dia.
Ouvindo aí o colega ouvinte falando.
Oi.
Você que me faz parte da enquete. Mas eu não concordo de ser guarda de trânsito, não. Eu tinha que ser o Detran. Detran tem que ir pra rua. Ficar nos sinais, ficar aí nas quadras. Só aparece pra montar a blitz.
Tá aí, Sérgio. Valeu, Sérgio. Bárbara Michelini.
Oi, Estevão, o governo do Distrito Federal anunciou um pacote de segurança e mobilidade. A gente já trouxe detalhes aqui mais cedo, mas temos também informações, Estevão, aqui do Distrito Federal, que um aluno do Centro de Ensino 7, no Gama, foi apreendido dentro da escola com uma réplica de arma de fogo. Outro estudante também foi flagrado portando um soco inglês. O caso aconteceu no dia 17 de junho. Um policial militar que estava de folga e levava a filha para a creche percebeu uma movimentação suspeita de 4 alunos ao lado de fora da escola, aparentemente carregando objetos que poderiam ser armas. Ele pediu acesso às câmeras de segurança, confirmou a situação e acionou o batalhão escolar da PM. Os policiais foram até o colégio, encontraram o simulacro de arma de fogo e o soco inglês, e encaminharam o menor à delegacia da criança e do adolescente. A Secretaria de Educação informou que a direção da escola chamou os responsáveis, aplicou as medidas previstas no regimento e acompanha os estudantes pelo Serviço de Orientação Educacional em articulação com a polícia. Que sorte, hein? Esse policial está passando por lá.
9:04, o Brasil bateu recorde e ultrapassou 90% da população conectada à internet. Que loucura isso, hein? É um estudo divulgado pelo IBGE. 90% da população brasileira conectada à internet. E nesse estudo, nosso DF registrou os melhores indicadores de conectividade do país, hein? Os resultados mostram ampla presença de internet, celulares, computadores e serviços digitais nos lares da capital federal. Vamos girar, Josi Silva.
Oi, Estevão, então a gente continua falando sobre esse assunto.
Conectividade?
Conectividade e também sobre as telas, o uso das telas, não só por crianças e adolescentes, mas também por idosos. A gente sabe que o celular é considerado ali uma espécie de apoio para pais que não sabem como distrair o filho, às vezes não tem tanto tempo, mas olha, a proporção de crianças brasileiras de 10 a 13 anos que possuem telefone celular próprio caiu no ano passado. Segundo o IBGE, essa é a única faixa etária que apresentou redução no período. O IBGE identificou que 55,2% dos brasileiros nessa faixa etária tinham celular. É um recuo de 1,5 ponto percentual na comparação com 2024. O estudo diz ainda que no ano passado, 74,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais utilizavam internet. Um aumento, Estevão, de 4,4 pontos percentuais em comparação com 2024. E aí a proporção dos idosos que têm celular também cresceu de 78,3% lá em 2024 para 80,3% no ano passado.
A minha mãe tem 88 anos, ela não larga o celular. Não sabe mexer.
Olha,
ela não larga o celular.
A minha avó...
Impressionante.
Ela é rural, ela não sabe ler, não sabe escrever, mas ela mexe no celular mesmo? Como se ela fosse uma criança. É intuitivo. Ela vai passando, ela copia, ela cola, ela manda áudio.
Que loucura.
Ela busca vídeo, não sei como.
Caso interessante esse. Caso interessante. 9:08, daqui a pouquinho Márcia Paravise. Antes, mais participações, 8220041.
Bom dia, Estevão da Vaz. Tudo bem? Bom dia, Metrópolis. Avisa pra esse cidadão aí, ô Estevão, que a Amazônia já foi, cara. Já tá lá na mão dos alemães, dos franceses, de parte da Europa. Marcelo, motorista pro aplicativo.
Valeu, Marcelo. Acho que ele referiu uma outra mensagem de ouvinte.
Foi.
Ele destacou que o Trump estaria de olho na Amazônia também, além do Pix Amazônia, né? Deixa eu dar uma contextualizada, né? Porque a gente se perde aqui. Programa de 2 horas. Hoje nós estamos fomentando uma boa discussão sobre se você acha que medidas do governo Trump, como ameaças ao Pix, ameaças de novas taxações sobre produtos comerciais do Brasil, de fato influenciam ou vão influenciar as eleições brasileiras. E a gente fez uma provocação desde o início do programa. O que você diria para o senhor Donald Trump em relação, por exemplo, ao Pix? Mais um.
Bom dia, Rádio
Bom Metrópolis. Dia, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bancada. Vamos lembrar uma coisa aqui, gente, que agora em janeiro o PT queria taxar o Pix. Ou todo mundo já esqueceu que era a meta do PT, era exatamente essa, taxar o Pix, porque o PT sabe que foi uma das maiores movimentações de dinheiro no país, foi o Pix, e ele quer taxar, e agora ele vem com essa historinha do que Flávio, outros candidatos estão apanhando os Estados Unidos, porque quer acabar com o Pix. Isso é tudo mentira, gente. Será que vocês esquecem disso? Olha o preço da gasolina, quanto é que a gente tava pagando. Tá chegando as eleições, o preço da gasolina tá baixando. Olha o que ele falou na época da campanha, que o país nunca teve um presidente que se preocupou com a educação. Quantos anos o PT ficou no poder? Será que ninguém consegue ver isso?
Esse é o Alisson.
Valeu, Alisson, obrigado pela participação. Salvo engano, acho que teve uma polêmica em torno de fake news sobre isso, né?
Foi, fake news. Essa PT, sobre a taxação, não era. Não.
Mas cuidado com isso, porque...
Exatamente.
Né, cautela e responsabilidade, independentemente se é PL, se é PT, tem que colocar os pontos nos respectivos is.
O Márcia Ministério Paravis. Da Fazenda, só complementando, o Ministério da Fazenda rapidamente desmentiu na época ministro Fernando Haddad.
Estaria pensando em taxar o Pix.
Isso é, vamos falar.
É um tiro no pé, né? Quem pensar em taxar o
jamais.
Pix.
Jamais. Governo é um tiro algum no de pé. Partido nenhum vai fazer isso.
Mas pelo menos
isso,
durante
né?
o período de eleição, né?
Não, mas nem fora de período de eleição,
a gente
né?
Se você taxar o PIX,
se você taxar o PIX, gente, você tira a atratividade dele.
É porque assim, o brasileiro,
o
ele tá tão desacreditado,
em relação a cartão
Márcio,
de crédito.
Que...
É isso que incomoda o Donald Trump, é não ter uma taxa. É ser fácil, ser tecnológico e não taxar as pessoas.
Não tem uma taxa
pois
que vá para os bolsos dos norte-americanos.
Claro,
pelo
claro.
Menos por agora, o governo garante que não, né? O que o governo garante é que não será taxado. Mas a gente fica tão desacreditado que imagina isso tudo que o Estevão tá falando, vai que daqui 5, 10, 15 anos, resolva-se.
Mas
o futuro
é mesmo.
Não,
deixa
eu ainda vou estar aqui daqui uns 70
abacaxi
anos
aí.
Ainda, hein?
Márcia.
Estevão, mudando completamente de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou um esclarecimento para desmentir informações falsas sobre a composição da vacina contra a gripe. Segundo o órgão, o imunizante utilizado na campanha nacional é seguro, eficaz e passa por rigorosos controles de qualidade antes de chegar à população. A Anvisa alerta que a circulação de boatos, fake news, nas redes sociais pode reduzir a adesão à vacinação, especialmente entre idosos, crianças e gestantes. Entre as informações falsas, a agência destaca a alegação sobre o timerosal, conservante utilizado em frascos com múltiplas doses, segundo
Você
tá a
Anvisa. Isso aí está parecendo nome de dinossauro.
Timerosal. Timerosal, é isso mesmo. É um conservante pronto, utilizado em frascos com múltiplas doses. De acordo com a Anvisa, a substância é empregada em pequenas quantidades para evitar a contaminação por bactérias e fungos e é eliminada rapidamente pelo organismo sem causar danos à saúde. Outro composto alvo de desinformação é o octocinol 10, utilizado no processo de fabricação para justamente inativar o vírus. A agência afirma que apenas traços residuais permanecem na vacina e que não há evidências científicas de que a substância provoque, como foi falado aí nas redes sociais, câncer ou doenças autoimunes ou formações. Mas, então, assim, gente, a vacina contra a gripe não é de hoje, que ela tá aí. Qualquer pessoa que lê minimamente sabe que é segura.
É, sempre que o tema vacina vem à tona, há várias hipóteses não comprovadas por aqueles que desacreditam nesses imunizantes. A Bárbara Michelin me mandou aqui uma matéria bem interessante, ó. A Polaroid resgatou a beleza do real numa campanha contra o excesso digital. No momento em que a inteligência artificial, telas e algoritmos ditam quase tudo, a Polaroid dá um passo na direção oposta. A nova campanha da marca apresenta a Polaroid Flip como uma câmera para uma vida analógica. Olha que interessante. Câmera para uma vida analógica, reforçando a importância de viver e registrar momentos reais fora da tela. As mensagens ganham força pela escolha dos locais onde foram instaladas: aeroportos movimentados, ruas de grande circulação e até pontos estratégicos em frente às lojas da Apple e sedes do Google, em cidades como Nova York e Londres. Um contraste intencional. Tá tudo voltando, né? Tem aí câmeras instantâneas que já sai o papelzinho com a foto.
Isso, eu adoro foto impressa.
É, foto eu achei interessante impressa. Dessa campanha, porque ele coloca a foto impressa e coloca na escrita à mão a frase que ele quer, né? Nem a digitalizada. É. E uma delas fala assim: ninguém no leito de morte disse, queria ter passado mais tempo no celular.
Isso é verdade?
É, eu não me lembro de ter ouvido isso.
Pois ela traz a gente à realidade, né?
No
que a gente
leito
tem
de
que
morte,
pensar.
Não.
Exatamente. As pessoas não querem.
Não! Não eu!
Você tá morrendo, Eu tinha sentado algum vídeo no
minhas, nas minhas vidas passadas.
Não vai lembrar também.
Agora! Não me lembro que ninguém o leio de morte ter. Ai, que saudade dos tempos em que eu vivia no celular.
Ai, deveria ter ficado mais no Instagram.
Que é aquela música do Titãs, né? Na música do Titãs também não tem. Devia ter aceitado mais. Não tem nenhuma
atualizado
frase.
Atualizado mais. Mais.
Devia ter ficado mais no celular.
Postado mais.
Assim, mas
isso
é incrível,
coisa do jovem.
Essa coisa de registrar momentos. Você acaba... Ai, momento agora, James
Devia
Costa.
Ter amado
Adoro.
Mais, ter chorado mais.
Mas é chorado, viu?
Ter visto o sol nascer.
Ah, isso é importante.
Ai. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer.
Tá bom, né? Tá bom, tá bom.
Já
tá bom.
Chato.
Chato pra caramba.
Ele em nenhum momento falou, devia ter ficado mais no celular.
Estevão.
Inclusive tira, né, a nossa vida, porque a gente, quando a gente tá aqui, ó, na vida paralela, vida digital, às vezes a vida tá chamando
cê
a gente. Você
sabe,
a gente
que ontem. Você viu a lua ontem? Vocês viram a lua ontem?
Eu perdi. Todos os dias eu tô olhando. Mas a lua ontem estava demais.
Por volta de 8 da noite, a lua estava sensacional. E aí, eu quis tirar a foto da lua. Com esse meu celular, eu não consigo.
Não capta
esse
beleza natural.
É muito ruim. Não capta a beleza natural e você perde o momento.
É.
Você fica de olho. no celular e não vê o mundo real. Isso é uma loucura. Você perde. Em vez de você ficar olhando pra lua, você quer registrar. Uhum. Aí você perde.
É. Qualquer espetáculo, você vai em show, a mesma coisa.
É isso que eu ia falar. Show, você tá ali, o show tá rolando e você vê a pessoa fica o tempo inteiro olhando, assistindo o show pelo celular.
É por isso que eu acho bacana o cinema, porque você pelo menos sai do celular, da rede social, e a gente sabe que hoje é um dos maiores causadores de ansiedade. Você fica se comparando a sua vida com a do outro. O outro não tem problema, tudo é belo e a grama sempre é verde, mas não é bem por aí não, viu?
E você falou aí em loucura, Estevão, é uma loucura sim, coletiva, que todos nós estamos vivendo, não sei quando que a gente vai acordar.
É isso. Hoje nós teremos também, além da Leninha, com gastronomia, dicas de cinema com o Thiago Jedi. Entre os assuntos, claro, morreu o ator que fazia o Jaspion.
Lê o nome dele, lê. Eu li hoje de manhã, vocês ficaram rindo.
Ricardo Kurosaki.
Ah, leu direitinho.
Ricardo Kurosaki, 64 anos. Prime Video anuncia cantora Marina Versus para a cinebiografia de Marília Mendonça. Não, vai ter um filme sobre a Marília Mendonça, hein?
Não achei que a voz lembra muito, não, viu?
Então vamos falar de trânsito, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volto com um panorama da região norte, onde o fluxo pela BR-020 vai melhorando nesse final de horário de pico sentido área central de Brasília. Só na chegada ao Colorado que dá uma travada, mas sem engarrafamento na sequência para o Torto e no acesso à Ponte do Bragueto. Além disso, quem deixa o Lago Norte agora encontra bom fluxo tanto pela DF-005 quanto pela DF-009. Entra em campo com Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais, 9:19. Deixa eu ver aqui as conexões com a Bárbara Michelini. Já estamos na linha. Depois dessa entrevista a gente chama o Jedi, então, para falar de dicas de cinema. Tô na linha com a Manuela Dolinski, presidente do Conselho Federal de Nutrição. A Copa do Mundo engorda? Já te engordou? Sim, porque é um evento que o brasileiro geralmente reúne família, amigos, e sempre tem aquele petisco que às vezes, pelo nervosismo do jogo, a gente não consegue parar de comer. Domingão, será que tem churrasco? Seleção do Brasil contra a Noruega. E aí, Manuela, tudo bem? Bem-vinda.
Oi, bom dia. Tudo bom?
Tem petiscos saudáveis para acompanhar o nervosismo dos jogos do Brasil?
Ah, claro que tem. Nós temos uma diversidade de petiscos saudáveis, né? Mas, assim, o mais importante é a gente pensar que a Copa é um momento de festa mesmo, né? Então, assim, uns quilinhos a mais é normal, faz parte da cultura, né? Então, a gente não pode ficar no desespero. Mas, por outro lado, a gente tem como oferecer petiscos mais saudáveis, né? Se a gente dá como uma base alimentar aí os alimentos, a comida de verdade, né? A gente pensar nos alimentos in natura, minimamente processados, né? Os vegetais de uma maneira geral, as carnes magras, enfim. Dá para fazer um churrasco saudável, viu?
Por exemplo, o Manuel, um churrasco saudável, algumas dicas.
Então, a gente usar carnes magras, né? As carnes brancas num churrasquinho na brasa, fica boa. Os vegetais na brasa, uma abobrinha, né? Enfim, uma berinjela. Dá pra gente fazer uma festa aí saudável, sim.
Um franguinho grelhado, um peixinho.
Peixinho na brasa. Se é uma carne vermelha mais magra, acho que a gente consegue, viu? O problema é a cervejinha, né?
Mas vem cá, sobre esse problema, muita gente gosta desse problema, hein? Mas sobre esse problema, hoje nós temos várias opções também de cerveja, sem glúten, cervejas light, e aí, dona Manuela?
É verdade, a gente tem assim uma diversidade de marcas, né, que conseguem assim reduzir pela metade as calorias, né? Então, se a gente buscar essas cervejas, que eu não vou aqui falar em marca que não posso. Sim. Mas buscar as menos calóricas e sem glúten, né? A gente pode chegar a metade das calorias. Por exemplo, uma latinha pode ter 70 quilocalorias. versus 150 de outras marcas. Então, assim, a gente buscar as marcas menos calóricas também é uma boa dica, né?
Olha que ponto chegamos, gente. Hoje nós estamos falando de se buscar cervejas menos calóricas, da gente olhar o rótulo das cervejas. É uma tremenda mudança.
É verdade, a gente não pode cometer excessos, né? Porque o álcool não é brincadeira.
Sim.
A gente está falando aí de uma substância que obviamente leva à obesidade e leva às doenças crônicas também. Então, nada de excessos, né? É a cervejinha da Copa que a gente está aqui discutindo.
É a cervejinha da Copa. Agora, o tal do petisco. Gente, petisco é bom demais, gente. Você fica vendo um filme, você fica vendo um jogo, você não para de botar a mãozinha na tigela. É. Tem alguns petiscos interessantes, menos calóricos?
Então, eu não vou falar só em calorias, eu vou falar em qualidade de alimentos, né? Então, assim, por exemplo, mix de oleaginosas, né? Você, um amendoim, nozes, né? Castanha, são petiscos muito saudáveis, com a gordura boa, né? Com ômega 9, com ômega 3, que a gente pode comer sem culpa, por exemplo, né? Além dos vegetais, né? Você fazer palitinhos de cenoura, palitinhos de pepino, com um bom molhinho também. É um bom petisco, né? A gente desembrulhar menos, abrir menos pacotes, né? Essa é a grande dica. Tem como a gente ter petiscos saudáveis nessa linha, assim.
Não, e é muito interessante porque o sal, geralmente os petiscos que vêm embalados, esses salgadinhos da vida aí, pelo amor de Deus, hein?
Um excesso, não só de sal, né? Um excesso de gordura, muitas das vezes a gordura trans, metabolicamente falando, né? É muito ruim, né? Aumenta o risco aí de várias doenças, principalmente doença cardiovascular. E esse sódio, ele não tá só no alimento salgado, né? O sódio, ele é utilizado como conservante para vários alimentos ultraprocessados. Os sorvetes, né? Os cremes, enfim. Todo alimento industrializado tem um excesso de sódio, né? Então, assim, a gente deve realmente olhar o rótulo. E hoje a gente está num momento muito bom que a gente tem a lupinha, né?
Sim.
Agora, por exigência da Anvisa. Então, o excesso de sódio, de açúcar ou de gordura é logo sinalizado pela lupinha, viu?
Eu não me canso de... Você é até repetitivo. No meu caso, essa lupinha no rótulo... Alto em açúcar, alto em sal, enfim, sódio. Me balança, tá? Me faz
funciona.
Pensar.
Uhum.
Eu acho que funciona.
Funciona sim. Eu tenho assim, vários relatos de pacientes falando exatamente isso, né? Ele não consegue mais, tirou do carrinho. Assim, um movimento realmente de evitar esse excesso. Então, é um avanço na rotulagem de alimentos no Brasil, né? Que a gente não tinha isso. É claro que a gente tem algumas indústrias que outro dia eu vi, colocou a lupinha na parte que corta da embalagem. Mas enfim, é um avanço realmente. A população está mais consciente disso, né? Dos riscos do consumo de alimentos industrializados. A gente tem um guia alimentar para a população brasileira que é premiado no mundo inteiro e que tem uma regra de ouro que a gente deve seguir sempre, não só na Copa do Mundo, né? Que faça da sua base alimentar os alimentos in natura ou minimamente processados. A gente está falando de comida de verdade. A gente está falando de frutas, legumes, verduras, carnes, leite, ovos, enfim. É comida, né?
Comida de verdade.
Comida de verdade. Aí não tem problema nenhum da gente comer.
Manuela Dolins, presidente do Conselho Federal de Nutrição, privilégio ser aqui, obrigado, viu? Sucesso.
Nada.
E bom jogo pra gente, né?
É bom jogo aí, vamos rumo ao
domingão.
Isso aí. Um abraço.
9 horas e 26 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos sair pro intervalo, mas antes, Thiago Gedai, o que você preparou pra volta?
Gosto pra infância toda. Começaram as férias da molecada, né?
Sim.
Filmes infantis e séries até dizer chega.
Boas dicas.
Ótimas.
Daqui a pouquinho.
Rádio Metrópolis 104.1. E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou a Rádio Metrópole.
Oi, galera, eu sou Nivaldo Maia, de Planaltina. Anotei o toque da Boizinha e ganhei quentão em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, é show!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Brasília, chegou a Copa na Praia 2026, a experiência que une música e transmissão dos Jogos do Brasil em mais de 1.500 metros de telões de LED, espalhados pelo Na Praia Parque. E a cada jogo, uma programação diferente, com artistas como Saulo Fernandes, Péricles, Felipe Amorim, Belo, Pixote e mais. E o melhor, o ingresso já garante o jogo e o show no mesmo dia. Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. Simone César é fundadora da Supernina, uma startup que desenvolve tecnologia focada na prevenção e combate à violência de gênero no transporte público e em grandes espaços urbanos. A empresária foi uma das vencedoras da terceira edição do prêmio Empreendedoras Tech, do qual o Sebrae faz parte. Ela destaca a iniciativa.
Eu gostaria de destacar, na verdade, a oportunidade dessa conexão que a gente faz com empreendedoras de diversos níveis e diversos lugares do Brasil. Então, esse tipo de conexão é extremamente enriquecedor, porque a gente acaba dando match nesses trabalhos e se ajudando mutuamente. E da perspectiva de negócio, valida e ajuda a gente ainda mais em outros processos.
Acesse programas.sebraestartup.com.br e fique por dentro das iniciativas voltadas para a inovação. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira. Na cesta do peixe, tilápia inteira sem vísceras quilo R$19,98. Tambaqui inteiro sem vísceras quilo R$19,98. Sardinha inteira quilo R$12,98. Posta de tilápia Copacol 800 gramas do Clube Mais R$19,98. Filé de merluza Costa Sul 500 gramas R$25,98. A cada R$50 em compras ganha um número da sorte. Pagando com Voon aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:31, estamos de volta, daqui a pouco mais interatividade com você, ouvinte, mas estamos aqui com nosso comentarista de cinema.
Gostei da trilha sonora.
Streaming. Tiago Jedi.
Bom dia, saudações a todos.
Tudo bem?
Tudo
certinho. O que você preparou hoje pro nosso ouvinte?
Estamos no mês de férias, aquele Sim. mês que a molecada tá dentro de casa.
Então, ai, ai, ai.
É, e eu escolhi a dedo tudo aquilo pra você ocupar ele e você também se divertir, porque tem um aqui que pra nós 30, 40 mais também é de aquecer o coração. Minions e Monstros estreou agora na última quinta-feira o terceiro filme solo, porque antes tinha só o Malvado Favorito, tem Sim. quatro filmes do Malvado Favorito. E dessa vez os pequeninhos querem se enveredar na linha do cinema, querem produzir um filme. Só que dessa vez, assim, ah, eu quero fazer, queremos, na língua deles, lógico, eu quero fazer um filme de monstros, e aí eles invocam os monstros de verdade. Frankenstein, lobisomem, todos os monstros.
Cara, que legal.
Divertidíssimo, divertidíssimo.
Mas não é só pra garotada, não, né?
Não é só pra garotada, não. Esse é pra você se divertir no meio, como eu disse, pra nós 30 mais
40. Frankenstein com Minion?
Com Frankenstein com Minion, aquele Kraken, o Cthulhu, todos aqueles monstros mitológicos, tudo junto com eles. Completamente divertido, bom pra você levar a família. Estamos nas férias, é bom pra.
Já tá nas telonas.
Já tá nas telonas.
Outra dica.
Enola Holmes 3 estreou na Netflix. Millie Bobby Brown parece que não larga o osso, né? Saiu do Stranger Things e não quer sair da Netflix. Terceiro filme da irmã mais nova do Sherlock Holmes, vivido pelo Henry Cavill, o antigo super-homem. Dessa vez ela vai se casar e no meio do casamento quem some é o próprio Sherlock.
É mesmo?
Isso.
O Sherlock sempre investigou...
Agora é ele que tem que ser salvo.
Estou assistindo e está muito bom. Dormi e não consegui ver o fim. Depois eu volto para contar.
Enola Holmes.
Eu gosto da série.
Enola Holmes 3. Tá para você que tá na Netflix, estreou essa semana.
Por que você veio com a camiseta do X-Men?
Porque, de novo, se você tem 30 mais, se você tem 40 mais e assistiu isso na TV Colosso, chegou, não tem mais desculpa, vá pro Disney Plus assistir X-Men 97, que tá de volta com aquilo que a Marvel fazia antigamente, que eu não faço a mínima ideia de por que faz mais. Ação, aventura do grupo que, pra mim, é o melhor de todas as editoras de quadrinho.
Tá em que plataforma?
Disney Plus.
Disney Plus, X-Men 97.
É isso aí. Depois disso tem o L. Você já assistiu Legalmente Loira?
Cara, não assisti.
É um clássico da sessão da tarde. É. Agora a Prime Video criou uma série contando como ela foi parar no primeiro filme. Uma prequel, né? É. Da vida dela. Bacaninha, é bom pro público
feminino. Sessão da tarde.
Sessão da tarde é bom pro público feminino. Termina.
Esse outro aí é.
É, esse. Interessante. Vai deixar saudade, porque. Pelo menos as premiações vão começar a premiar outros, porque nessas 5 temporadas do Urso, maravilhoso também no Disney Plus, todos os prêmios ele leva. Melhor ator, melhor atriz, melhor série dramática, mas tem que chegar ao final, né, pessoal? Dessa vez eles têm que salvar o restaurante, senão ele vai ser vendido.
O Urso, temporada final.
Temporada final no Disney Plus.
Gastronomia na veia.
Não assista com fome. Humanas. Se você tem uma TV de alta definição.
Gestão, relacionamento, pressão.
Liderança.
Isso aí. O Urso, temporada final. Vamos para as notícias.
Ontem.
O Jasper morreu?
Ontem, é. E Caro Kurosaki nos deixou aos 64 anos de idade. Jasper, pra você que é da época da TV Manchete, infelizmente faleceu, quem deu a notícia.
O Jasper é pós Ultraman e Ultra Seven, né?
Ultraman e Ultra Seven, ele é pós Spectroman.
Spectroman, meu Deus.
É pós Spectroman. Nos deixou na última quinta-feira, aos 64 anos, quem deu a notícia foi seu colega de trabalho. Desde o Jaspion, que ele não tá nas telinhas, ele era instrutor de mergulho e vivia isolado desde que a sua esposa faleceu em 2011. Oh, essa música é maravilhosa. Isso é a infância pura. Uma tristeza grande, mas pelo menos a gente vai guardar aí no coração pra sempre.
É, meu querido. Por que Máquina Mortífera 5 tá sob risco?
Porque Danny Glover também declarou essa semana que ele, aos 79 anos, está com Alzheimer.
Danny Glover.
Participou de Máquina Mortífera 5, que o Mel Gibson, desde que o diretor faleceu dos primeiros 4 filmes, ele falou que assume o roteiro e assume a história. Vamos ver o que vai ser agora, porque...
Danny Glover, início de Alzheimer?
Início de Alzheimer.
Eu gosto muito desse ator.
Eu adoro ele. É. Eu adoro. Eu tô assistindo em casa, tô revendo em casa, vou deixar até de sugestão aqui, Ensaio sobre a Cegueira, em que ele participa.
Ensaio sobre a Cegueira do Saramago.
Do livro do Saramago.
Eu adorei o livro.
Eu amo aquele filme, eu tava revendo esse
dia. Cara, sensacional.
Mara, fica a recomendação pra vocês, Ensaio sobre a Cegueira.
É. Não, é um dos clássicos do José Saramago, vale a pena você ler e ver o filme. Pra fechar, Marília Mendonça, cinebiografia.
Vai ganhar também pelo Prime Video, vai ganhar uma cinebiografia. E a cantora Marina Versus foi escolhida pra fazer o papel dela. Bacana. É? Bacana. Eu não conhecia ela, fui procurar. Bacana, igualzinha e também canta, que é uma beleza.
Canta muito. Jedi.
Eu.
Pra fechar, tem algo mais deixar um clima de mistério aí na cabeça dos ouvintes. O que você guardou aí na cartola?
Vou fazer a mesma surpresa que eu fiz para o senhor. Quem ainda não foi assistir o Dia D, assista.
Dia D
no cinema. Vale
a pena. Steven Spielberg,
se você também é vidrado em ufologia, seres extraterrestres, você vai adorar. Você vai sair de lá pensativo, no mínimo pensativo.
Valeu, Jedi. Valeu, bom fim de semana.
Pra todos nós.
Até semana que vem. 9:37, nós temos agenda cultural com a Miriam Stone.
Vamos
matar essa agenda cultural de uma vez.
O Na Praia Festival preparou uma programação especial para o fim de semana. Na sexta-feira, o Arraiá na Praia reúne João Gomes, Dorgival Dantas e Fala Mansa em uma noite que promete muito forró e tradição junina. Além dos shows, o público vai encontrar quadrilhas de forró, casamento caipira, touro mecânico, brincadeiras típicas, correio elegante e uma vila gastronômica recheada de comidas típicas. No sábado, o clima de São João continua com o grupo brasiliense 12 por 8, que mistura pagode e música junina em um show cheio de brasilidade. No domingo, a programação entra no clima da Copa do Mundo com a transmissão da partida entre Brasil e Noruega. Depois do jogo, a festa continua com Felipe Amorim e a dupla Cleiton e Romário. Os ingressos para toda a programação estão disponíveis no aplicativo e no site da R2. E para quem gosta de ciência e exploração espacial, a dica é a exposição Universo Espacial, a Terra é Azul, no Planetário de Brasília. A mostra celebra os 20 anos da missão Centenário, que levou Marcos Pontes ao espaço e reúne objetos históricos, trajes utilizados pelo astronauta, meteoritos, modelos espaciais, foguetes e diversas experiências interativas para todas as idades. A entrada é gratuita. Para conferir a programação completa, acesse o Instagram @planetariodebrasilia. E os fãs de filme de terror também têm programação garantida. O CCBB Brasília recebe a segunda edição da mostra Mestras do Macabro, as cineastas do terror ao redor do mundo. A mostra reúne 38 filmes nacionais e internacionais que destacam o trabalho de cineastas mulheres no gênero. Nesta sexta-feira, às 19h, será exibido o filme Love Kills. Já no sábado, a programação em cartaz conta com Censora, às 17h, e Evolução, às 19h. Para conferir a programação completa, datas, classificação indicativa e retirada de ingressos, acesse o site do CCBB Brasília. Essas foram as dicas da Rádio Metrópolis para você curtir o melhor do fim de semana em Brasília. Agora é só escolher. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Final de semana tá aí, jogão do Brasil, Brasil e Noruega, 17h, domingo. Será que você vai fazer um churrascão? Daqui a pouquinho, Leninha Camargo, com um especialista aqui no estúdio. A gente vai tentar responder 3 perguntinhas, 3 ou mais, né? 3 básicas. Como comprar carne melhor, gastar menos e evitar erros no açougue?
Isso e muito mais.
Isso e muito mais. Daqui a pouquinho, antes, 2 participações de ouvintes.
Bom dia.
Bom dia.
Rádio Metrópolis.
Fala, meu querido.
Muito bom. Estamos aqui na escuta. Meu pensamento sobre o Pix é que o Lula, a idade que ele tem, está fazendo mais pelo Brasil do que os jovens que estão chegando. Porque, cara, aonde, como país, ainda que seja de primeiro mundo, cara, pode atacar a soberania de outro. Cara, e esse negócio do Pix aí que o Trump aí fica atormentando? Cara, o mundo é outro, a tecnologia chegou, pô. Então o Pix se faz necessário, importantíssimo, e tem nos ajudado demais da conta. Então sou a favor, sim. Lula tá fazendo um bom trabalho, é um verdadeiro patriota, né? E o Pix é isso aí, é abençoado, tá bom demais. Trump, cuide seu país e deixa
valeu,
nossa
querido.
Aqui.
Hoje
nossa
nós estamos
aqui, né? Massa.
Hoje nós estamos destacando o peso norte-americano no processo eleitoral brasileiro. Né? Flávio Bolsonaro ontem encaminhou aos Estados Unidos mensagem dizendo que o Pix não substitui cartão de crédito e sugeriu que o meio de pagamento, caso ele seja eleito, não será conectado a sistemas, entre aspas, não ocidentais. Já o governo Lula se reuniu com o representante do comércio dos Estados Unidos, reafirmou que não abre mão do Pix, e apresentou novas medidas aos Estados Unidos para evitar um tarifaço. Hoje nós estamos provocando você. Vocês acham que medidas do governo Trump de fato influenciam ou vão influenciar as eleições brasileiras? O que você diria para o Trump em relação ao PIX? Eu acho que a carne brasileira não está nesse rolo, não, né?
Claro que não, graças a Deus.
Está no rolo, né? Com a União Europeia.
Pois é, tem.
Mas
isso
com os
também.
Estados Unidos, eu acho que não está no rolo, não.
Acho
vamos
que
falar
não.
De coisa boa.
Vamos
tudo
falar
bem,
de
Leninha?
Coisa
bem-vinda.
Boa. Tudo bem? Bom dia a todos. Pois é, esse é o espaço onde a gente transforma assuntos do dia a dia em conversas inteligentes, práticas e cheias de informação do mundo da gastronomia,
é isso,
né?
Aí.
Melhor do que falar sobre esses assuntos aí que vocês falam. E como a gente está aí numa época em que muita gente reúne a família, os amigos, para assistir aos jogos, fazer aquele churrasco ou preparar um almoço especial, surgiu uma pergunta. Será que a gente realmente sabe comprar carne? Você sabe?
Eu não sei.
Sabe não, gente? Pessoal, vocês sabem?
Eu faço minha culpa,
né?
Eu não sei comprar carne. Eu gosto de comer carne.
Pois é, eu também. Será que o corte mais caro é sempre a melhor escolha? Acho que também não, né? A gente tem muito corte bacana e eu acho que vai ter alguém para falar sobre isso aqui.
Ah, com certeza.
Como economizar sem abrir mão da qualidade? Quais são os erros que a maioria dos consumidores comete na hora da compra? E para responder essas e outras dúvidas, eu recebo hoje um especialista que entende assim um pouquinho,
só
sabe?
Um pouquinho,
só um pouquinho. Do assunto e tem uma das melhores, assim, se não a melhor casa de carnes aqui de Brasília. Chama-se Melhor Carnes. O nome já tá dizendo, né? Rogério Trondoli, seja muito bem-vindo à nossa bancada aqui. É
bom
um prazer
dia,
ter você com
dia.
A gente. Porque
prazer
você.
É tudo
tudo
você,
bem, Rogério.
Você, eu acho que você sabe um pouquinho, né?
Ah, são 25 anos de estrada, né?
É, né? Ah, então dá pra falar.
25 anos de carne.
25 anos mexendo com carne, né? Então, e eu já quero começar com uma pergunta que pode fazer muita diferença no bolso e também no resultado da refeição.
Uhum.
Qual é o maior erro que o consumidor comete hoje na hora de comprar carne?
Carne é algo que não é tão simples assim de se comprar. Então, o que eu mais vejo no açougue é a pessoa chegar no açougue e escolher a carne baseada no preço. Você pode errar tanto para cima quanto para baixo. Se você for escolher uma carne mais cara achando que está levando o melhor corte, ou escolher a mais barata achando que está fazendo um ótimo negócio para fazer um churrasco. Então esse é, eu vejo que é o
preço não é parâmetro.
Preço
então.
Não é parâmetro. Porque a precificação da carne, falando um pouquinho mais técnico, ela é baseada na facilidade de saída da carne, não na qualidade em si da carne.
Isso quer dizer que se hoje, no momento, está se usando, vamos dizer assim, sei lá, virou febre um músculo, que esse músculo pode ser mais caro
mais
do que um filé.
Exatamente, porque o filé vai ficar parado e o músculo...
Entendi.
Tá...
Isso a gente poderia comparar, inclusive, que é um prato que ficou muito caro, que é rabada, né?
A rabada
era considerado um corte de carne bem simples, né?
Uhum.
E que de repente virou uma explosão e ele se tornou uma carne muito cara. Seria mais ou menos isso?
Seria mais ou menos isso. E a gente tem um agravante que com as exportações, né? A abertura e o incentivo do governo para as exportações, os miúdos bovinos, como rabada, mocotó, bucho, que eram carnes mais baratas, é muito consumida nos países asiáticos.
Não eram carnes tão nobres assim.
Exatamente.
Né?
E aí o que acontece? A gente ganhou uma concorrência de consumo, né? Algo que ficava estritamente para o consumo interno, para o nosso consumo, agora a gente concorre.
Mas, gente, rabada é bom demais.
Rabada
é
bom
muito
demais.
Magrião. Você tá ficando louco.
É, língua também. Eu
não
sou
gosto
fã...
de língua.
Depende, né?
Depende
da língua, né?
Mas uma rabada.
Rabada é boa.
Depende da língua.
E com esse frio?
Essa, Leninha, eu vou te contar uma coisa.
Bom, como montar um bom churrasco gastando menos?
Ó, a dica de ouro é sempre fazer equilibrar as quantidades de carne. Então, por exemplo, em vez de você fazer um churrasco onde você vai usar só carne vermelha, só carne bovina, você mescla essas quantidades entre frango, linguiça, carne suína
e carne bovina.
Aí você consegue escolher cortes muito bons bovinos e fica tudo dentro do seu orçamento.
Interessante. E ainda vale a pena comprar só os cortes tradicionais, como picanha, contrafilé e alcatra, não?
Não, hoje em dia, com a evolução da pecuária, a gente consegue animais com mais qualidade, aí você consegue aproveitar O boi por inteiro. Então você consegue fazer churrasco com a senha. Você já imaginou fazer isso?
Churrasco com a senha?
Churrasco com a senha.
Você sabe que eu faço uma coisa que é interessante que eu faço com a senha tartare, né? Que é a carne crua.
Carne crua também.
É, o crudo. E a gente usa a senha. E antigamente só usava filé mignon.
Exatamente. Né?
Então.
E cortes que você, por exemplo, a senha, paleta que você usava para uma carne de panela, fazendo na panela de pressão ou moída, hoje você grelha essas carnes e ficam excelentes.
Então seriam cortes com melhor custo-benefício para poder fazer um churrasco.
Então você consegue fazer churrasco do boi inteiro, né? Que antigamente você fazia.
Olha só que legal, churrasco
era limitado,
do boi inteiro.
Né?
É, do boi inteiro. Né? Interessante isso. Existe carne ruim ou existe carne para o preparo errado?
Exatamente. É, antigamente brincava-se de carne de primeira, carne de segunda. Hoje. É o cozinheiro, existe também o cozinheiro de primeiro e o cozinheiro de segunda, né?
É. E então super valorizados.
É a maneira de fazer a carne.
A maneira de fazer a carne muda tudo.
Que legal.
Você não consegue fazer, por exemplo, uma costela mal passada, né? A costela tem a forma
a cocção,
correta. A cocção perfeita.
Né? Isso. E como que é escolher a carne certa para, por exemplo, assim, a gente dá a dica para o churrasco, é tal carne, para grelha, panela ou forno?
Isso é muito. Hoje, você tem que chegar no açougue e é o que eu sempre falo, né? A diferença é você comprar numa boutique ou comprar num açougue.
Uhum.
O ideal é que você compre em casas de carne especializadas, que o açougueiro vai conseguir te indicar a carne correta para cada preparo.
E não chegar ali no mercado e pegar
qualquer carne
e tal.
Olhar o preço.
É que hoje a gente tem poucos açougues, né? Assim, que tem aquela
de vitrine rua, né?
De rua. São Paulo tem muito isso ainda, mas Brasília são pouquíssimos os que a gente
agora,
acha que...
Agora, a gente ouve muito. O boi morreu à toa. Carne não pode ser bem passada?
Carne pode ser bem passada, sim. Vai de acordo com o gosto do...
É o gosto do cliente.
Do cliente.
Não, porque quando você pede carne bem passada, você é quase crucificado.
Eu sempre brinco que não tem certo ou errado nessa questão.
Existe gosto.
Existe consequência. Né? Se você consumir uma carne bem passada, ela vai ter menos líquido, menos suco, perde suculência, acaba ficando um pouquinho mais rígido, mas...
Mais seca.
Se você gosta disso, o errado é não fazer churrasco.
É verdade. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta, a cor da carne, ela realmente indica a qualidade ou não tem nada a ver? Porque no peixe, isso funciona.
Na carne também tem a ver.
Tem a ver?
Tem. Porque geralmente, visualmente, quando você olha uma carne e ela tem uma coloração mais escura, isso indica uma variação de pH que interfere na rigidez da carne. Então, quanto mais escura, não é uma regra, mas quando você olha a carne, ela tá escura, quanto mais escura, mais rígida é a carne.
Ah, é? Olha que interessante, né? Isso é bem interessante a gente saber. E tem também aquela história de falar assim, que toda vez que a carne está muito escura, que poderia ser um problema. Então, não é um problema em termos de estar perdida ou de estar...
O que acontece é que, por exemplo, quando você embala vácuo, que a maioria das carnes hoje são comercializadas, acontece que quando você embala vácuo, a carne oxida. E aí ela acaba escurecendo. E aí quando você abre a carne, às vezes solta até um cheirinho meio forte.
Aí tem a atividade do ar.
Isso. E a tendência é voltar ao vermelho normal.
Mas não quer dizer que tá com algum problema.
Não, de forma alguma.
De jeito nenhum, né?
Claro que tem que sair o cheiro e tem que voltar, né?
Uhum. E o que o consumidor deveria dizer ao açougueiro antes de comprar qualquer coisa?
Mais ou menos.
Pois é.
Não, mas
era exatamente o que a gente estaria falando, né? De falar, eu quero uma carne para cozinhar. Um exemplo? Seria isso?
Seria isso. Uma carne pede. O ideal é que você fale o que você vai fazer com a carne, né? Porque aí o açougueiro pode te indicar o melhor corte. Porque às vezes você chegar, eu quero um músculo porque eu vi na internet fazendo de tal coisa. Mas você vai fazer. Tinha uma época que tinha um blogueiro que estava fazendo receitas de hambúrguer com músculo. E é o pior corte que tem para fazer hambúrguer.
É porque mesmo você.
Tem muita cartilagem.
Muita cartilagem.
Você não consegue separar. E aí. Tinha uma época que começou, virou febre, músculo, eu falei, não dá. Então,
músculo pra hambúrguer, então não dá.
Não, de jeito nenhum.
É
qual a melhor carne pra hambúrguer?
Tem todas aquelas nervos.
A sem e peito.
É um blend. E tem o blend também, né? Não é só uma carne, não, né, Rogério?
Tem uma pergunta de ouvinte aí.
Tem pergunta?
Estevam, pergunta pra nosso especialista em carnes aí.
A gente sabe.
O segredo pra quem tem pouca condição financeira.
Boa.
Colocar um pouco de linguiça, um pouco de frango, um pouco de carne de porco e escolher um pedaço de carne vermelha que seja melhor, por exemplo, um coxão mole, um alcatra, uma picanha.
É exatamente isso. Ele deu aula. Francisco
deu aula. Aí, diversificar.
Podia estar aqui no meu lugar. É exatamente isso, Francisco. Você mandou bem aí. O segredo é você diversificar. Você consegue com menos orçamento, fazer um belo de um churrasco, diversificando seu churrasco, entre linguiça, frango, porco e a carne vermelha.
Balanceou isso aí, né?
Pra encerrar, Leninha, pra gente...
Qual que é... Duas perguntinhas rápidas. Qual é o erro mais comum depois da compra? Eu acho que isso é muito importante. O armazenamento e congelamento que as pessoas cometem, que não devem cometer.
Sim. O principal erro é a forma do armazenamento e principalmente o descongelamento da carne. Se você compra uma carne congelada, tem gente que gosta de descongelar rapidamente, né? Que
aí esquece, taca na água.
Taca na piscina. Né? Isso não pode, porque o que acontece? Quando tem um choque térmico desse, a carne perde muito líquido.
Além da questão de segurança alimentar.
Isso.
Né?
E aí o ideal é que você coloque essa carne 24 horas antes na geladeira, para ela poder descongelar vagarosamente.
Pronto. E para fechar, se você pudesse dar apenas uma dica para quem quer comprar carne de qualidade sem gastar mais, qual seria?
A dica de ouro é essa que o Francisco deu pra gente.
Mas não necessariamente pro churrasco, né? Acho que pra qualquer situação seria
pra
isso?
Pra qualquer situação,
Então
só pra encerrar, eu tenho mais uma pergunta.
Faça.
Aqui. Churrascão domingo, você calcula quantos gramas por pessoa?